Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para tomar assento às cadeiras reservadas o vice-prefeito Ademilson. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondências recebidas, 16/6/2014. O Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/3/1997. Para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, nos valores de R$ 2.300 para o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PEMAC, SM, competência 01-2014. R$ 12.000 para o Programa de Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASF, competência 04-2014. R$ 790,31 para o Programa Pagamento de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, SUS, competência 01/2014. R$ 23.183,33 para o Programa Pagamento de PAB Fixo, competência 05/2014. O Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nos valores de R$ 3.080 para o Programa Alimentação Escolar, creche, R$ 330 para o Programa Alimentação Escolar, EJA, R$ 4.878 para o Programa Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, R$ 4.450 para o Programa Alimentação Escolar Pré-Escola, R$ 539,70 para o Programa PENAT 003, R$ 99,42 para o Programa PENAT 003, R$ 170,43 para o Programa PENAT 003, R$ 24.536,54 para o Programa Cota 004. respondendo, acho que é só.
Gostaria de convidar o ex-vereador Antônio Maria Claretti a fazer parte do reservado.
Tem um ofício também, né? Ofício número 215/2014. Ilustríssimo senhor Luciano, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica a liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a lei estadual número 13.367/99, notificamos nos partidos políticos, sindicato de trabalhadores e as entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio número 593/2003/SETDS/MG, Caixa Econômica Federal, para aquisição de veículo para a área de assistência social, para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, no valor total de R$ 30.300, sendo deste valor a quantia de R$ 300, contrapartida do município. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições, indicações de número 035 e 36 de 2014.
Indicação número 035/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição da indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a necessidade de se criar lei que institua uma gratificação para motorista de transporte escolar que se desloca para fora de nosso município. Justificativa: o motorista que assuma a responsabilidade de transportar várias pessoas para fora de nosso estado deveria ser mais valorizado, pois ao entrar em trânsito corre risco e está sob sua responsabilidade a segurança de muitas vidas. Portanto, nada mais justo que uma gratificação para essa classe tão importante que merece melhor salário. Mas enquanto não vem uma reforma administrativa que se dê essa gratificação, e fica uma sugestão de R$ 300, gratificação por mês. Assim aguarda o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determina as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Renar, 12 de junho de 2014, Luciano Machado. Indicação número 036/2014. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura, Minas Gerais, e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao ilustríssimo senhor prefeito municipal, propondo a necessidade de realizar os procedimentos necessários de avaliação para pagamento do adicional de periculosidade no cargo de vigilante existente no quadro de serviços servidores do município. Justificativa: essa indicação vem de encontro ao que especifica o inciso 2, artigo 193 da CLT, onde são consideradas atividades ou operações perigosas, trabalho que implique risco em virtude da exposição à violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Redação dada pela Lei Federal nº 12.740, de 8 de dezembro de 2012. Assim, aguardo o vereador secretário que o ilustríssimo senhor prefeito municipal determine medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 12 de junho de 2014, Luciano Machado.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 035, com a palavra ao autor, o vereador Luciano Machado. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Uma indicação onde eu estou pedindo que se crie uma lei que institua a gratificação para motorista de transporte escolar que se desloca fora do nosso município. Eu acho que é um cargo de muita responsabilidade, pois muitas pessoas estão aos olhares desse motorista, que estão na responsabilidade desses motoristas. Então, eu acho nada mais justo a gente, da prefeitura, dar uma gratificação. Por que eu estou pedindo isso? Porque se fala de uma reforma administrativa, mas essa reforma administrativa está demorada. Então, até que se faça uma reforma, havia possibilidade. Então, conto com o apoio dos 9 vereadores. Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 036. Com a palavra, o autor, o vereador Luciano Machado. Aqui, nessa indicação, estou pedindo o pagamento adicional de periculosidade ao cargo de vigilante. O cargo de vigilante é todos os vigilantes do município, porque o da área da saúde me parece que já começou a receber a de insalubridade. Então, eu acho que eu consultei aqui, a própria lei já fala que tem que fazer um estudo e essas pessoas têm direito. Então, eu acho que a prefeitura deveria estudar esse assunto e ver, porque o salário também dessas pessoas é bem baixo, então, qualquer forma de gratificação já ajuda. Então, indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Projeto de lei do Legislativo número 004/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que institui o dia 1º de fevereiro como dia de combate às drogas no calendário municipal, passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu parecer favorável. Projeto em discussão. Vereador Carlos Alberto, fazer uso da palavra no projeto.
Boa noite a todos. Imprensa escrita e falada, novos vereadores e público ouvinte da internet. Essa indicação aqui, ela esse projeto, ele, como ele é numa data assim, propícia, antes do carnaval, por exemplo, é uma data para a gente comemorar e fazer cartaz com prevenção, até visando o carnaval, que é uma festa cultural, mas através desse projeto municipal aqui, a gente pode estar panfletando as ruas, afixando cartazes, né? E vai contribuir bastante para a sociedade, né? Pois essas drogas é um mal que vem atrapalhando muitas famílias aí. Conto com o apoio dos homens.
Gostaria de parabenizar o novo vereador e fazer um comentário. Em 2011, eu fiz um projeto de lei também, aprovado aqui na Câmara, em que obriga o poder público a todo evento, toda festa, carnaval, todo evento, fazer uma campanha anti-drogas, com a distribuição de cartazes, de colocar faixas. E essa lei nunca foi colocada em prática. E ela foi aprovada, uma lei simples, onde todo evento que tiver na cidade tem que ter essa campanha. Então, com mais essa lei aqui da vossa senhoria, vossa excelência, vai ajudar mais ainda no combate às drogas. E tomara que seja colocada em prática. Projeto em discussão. Em votação, Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo 005/2014, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que institui o dia 6 de setembro como dia de combate à dengue no calendário municipal, que passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, admitiu parecer favorável. Projeto em discussão. Quer fazer uso da palavra? O autor do projeto?
Esse aí é mais um. A gente sabe que já tem apoio do governo do estado, tudo, órgãos federais, mas um dia municipal também seria bom, uma data aí, um véspera de feriado, antes de começar os tempos chuvosos aí. E como a nossa cidade tem vários terrenos, baldios aí que está sujo e várias pessoas aí não cuidam de alguns quintais aí, até para os próprios agentes, que são muitas casas que eles visitam, eles são muitas pessoas não aceitam tanto eles entrar em sua casa para fazer a vistoria lá da limpeza. E essa indicação desse projeto aí, a gente também pode estar usando também panfletagem. Como é uma véspera de feriado, a gente pode estar, geralmente a cidade faz alguma coisa na data de feriado, a gente pode estar fazendo num dia antes, que pode ajudar bastante também, né? É uma coisa que vai beneficiar bastante nossa cidade. Conto com o apoio dos nobres.
Projeto em discussão. Em votação, Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Almezino Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 006/2014, de autoria do vereador Almezino Luiz Martins, que institui no município o Programa Municipal de Apoio ao Portador de Deficiência Física e de Mobilidade Reduzida, conforme especifica, que passou pelas comissões de Legislação X Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais. Projeto em discussão.
Bom, boa noite a todos, caros colegas. Quando eu fiz esse projeto, foi verificando assim, a situação das pessoas que se encontram com deficiências e pessoas com mobilidade reduzida. Mas aí nasceu perfeito, mas com o viver, né, com a idade também, acaba se tornando às vezes imóvel. E às vezes o salário não dá para comprar, tem dificuldade, às vezes uma cadeira de roda, algum aparelho, aerossol. Eu mesmo conheço um rapaz que ele não vive, ele vegeta, ele precisa de o aparelho constantemente, então, e custa caro. Então são coisas assim, tanto da mobilidade reduzida, as condições reduzidas e a deficiência mesmo. A gente sabe que existe lei a todas as esferas, tanto na esfera estadual como federal, mas a gente às vezes tem que acrescentar um pouquinho mais a nível municipal. Acho que o poder público pode e deve estar contribuindo nisso aí. Não, acho que não é difícil para estar adquirindo esses aparelhos, para estar não doando, mas emprestando em sentido de cessão. Pode também, dentro do projeto ali, fala que ele pode estar fazendo, firmando, até buscar doações, né, com empresas que pode estar incentivando um programa de doação. E isso ficaria ao critério da Secretaria de Saúde, mais o Conselho de Saúde, está tendo ali por base quem as pessoas que enquadram, né, ali. A pessoa tem um salário e meio, que foi o que eu pus no projeto, que a renda familiar fosse até um salário e meio, pudesse ter o direito da sessão de uso, seja de cadeira de roda, seja de muleta, seja de aerossol, seja de colchão d'água, seja de que for. E depois, quando constatar que aquela pessoa ou não precisa mais daquele aparelho, se recolhe, tem os reparos necessários para poder estar servindo para outra pessoa. Essa foi a ideia de estar olhando essa pequena parcela de pessoas, mas que existe, e se existe nas famílias. Eu mesmo, na minha família, eu tenho duas primas que estão de cadeira de roda e uma tia. Isso é só assim, só para... E muitos outros que tem na cidade, se a gente for olhar, são parcelas de pessoas que às vezes dão ajuda, assim, e o município pode fazer e deve fazer com controle, não doar, mas em sentido de cessão, com controle da Secretaria de Saúde, mais o Conselho de Saúde. Então, gostaria de ser bem compreendido isso aí. Graças a Deus ainda não cheguei nesse ponto de mobilidade reduzida, mas espero viver muito, e se eu for viver muito, um dia eu vou chegar e com certeza às vezes posso até ser beneficiado um dia. Então eu gostaria de contar com o apoio de todos.
Gostaria de parabenizar o vereador, um projeto muito bonito e de grande importância para a nossa cidade. Tomara que esse projeto seja colocado em prática, e eu tenho certeza que todos os vereadores vão cobrar esse projeto. É um projeto que vai beneficiar muitas pessoas que precisam. Projeto em discussão. Em votação, Celso Luiz Martins.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Planura, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências, que passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, onde emitiu parecer favorável. Projeto em discussão. Em votação, Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos ao grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Fala, vereador Fausto.
Boa noite, mesa diretora, caros colegas vereadores, autoridades presentes, público presente, imprensa escrita e falada, funcionários desta casa, ouvintes da internet. Eu estava andando lá no bairro Solidário e já venho reclamando faz tempo do serviço aí da CEMIG. A gente, eu falei já umas vezes que a Ivonete era uma gerente que nós tínhamos em Frutal. Perdemos esse tipo de gerência de relacionamento entre a prefeitura e a CEMIG. E está muito difícil, que passou para Uberaba, Uberlândia, estive inclusive na diretoria de relacionamento dos órgãos públicos em Belo Horizonte, um deputado. Acontece que todo pedido que a gente faz de extensão de rede, tem um programa do governo federal, do governo do estado, e o empenho da prefeitura em estar pedindo essa extensão de rede, porque não pode ter uma moradia sem essa chegada da energia. Se não tem o poste, tem que ser instalado esse poste e é gratuito. E eu acho que é por isso que às vezes esse atendimento está dificultando aí. Fui procurado ontem para algumas famílias, falei que ia estar cobrando a prefeitura, cobrei, o Alessandro ligou lá de novo, mas as pessoas atendem e falam assim, eu vou ver. Sabe, eu estou cansado desse eu vou ver e as pessoas morando sem energia. Então, eu sei quem é o gerente em Uberaba, já falamos, o dia que a gente ligou na diretoria de relacionamento, ele veio no outro dia cedo. Então eu queria que a Câmara mandasse, na medida do possível, um ofício, pedindo agilidade, um maior empenho da CEMIG ou das terceirizadas, que prestem esse serviço. Porque às vezes parece uma coisa simples, mas você morar sem energia no mundo moderno que nós estamos, não tem mais base, não tem condição. Dentro da cidade, já morei na roça, onde não tinha energia realmente, mas longe do acesso. Aqui nós estamos dentro da cidade e tem mais de 15 pontos que eu fiquei sabendo ontem e hoje que não estão ligados, estão vivendo de gato. Coisa errada, porque não faz o modo certo, não aplica, não implementa a lei federal, estadual dentro do município. Então, a gente tem que entrar com a nossa parte aí, cobrando, nós vereadores, representando o povo, tem que ir lá e pedir isso. Porque o cara falou para mim, ó, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, eu saí do aluguel. Mas ou eu depender do meu vizinho, eu estava no escuro. Outros não tem nada, porque o vizinho não sabe o jeito de dividir lá a conta, que esses aí que fazem essa parceria, um cede energias, racha a conta e não fica no escuro, pelo menos. Mas eu acho que, nesse sentido, eu queria estar pedindo isso. Quer dizer que foi publicado, Chico, a Celinha já até me perguntou hoje, o convênio lá do Poliesportivo, do ginásio lá em cima, lá do Orlando Pérez, já foi publicado o extrato do empenho, ó, do convênio, que liberou a verba através do deputado Zé Maia, liberando esses 200 mil para a gente concluir aquilo lá. Eu acho muito importante, a gente fala de droga, disso, daquilo,
mas a gente tem que procurar formas de afastá-los da droga. E é dando essa oportunidade, tá praticando esporte e lazer lá. Então, se é uma obra que está vindo acabada, a gente sonha com isso, estou torcendo, agora já vai abrir licitação, já vamos contratar a empresa para acabar e dar essa alegria para a moçada lá do seu bairro, que você mora lá, Chico. Então, a gente está correndo atrás. Pelo que eu saiba, vai vir a equipe do Narcia amanhã de manhã também, não sei se ele te ligou, mas vai vir para o lago, então vai estar liberando. Parece que ligou também, acho que para a gente fazer um ofício, não sei se você fez, eu e a Celinha até fizemos, para mais R$500 mil para equipamentos da saúde, né? Aí nós pegamos, ligamos para ver, que é uma ideia já da Celinha antiga, de reforma e ampliação, usar esses 500 mil na reforma e ampliação da unidade mista de saúde. Conversando com a Régia, estávamos elaborando aqui na Câmara, para você ver, a gente busca o contato e a melhor aplicação dos recursos para o município. Nós saímos daqui com o modelo do ofício e levamos a secretária de saúde para que ela mudasse a forma, para auxiliar na redação dele, para vir da forma que dá para aplicar, porque algumas verbas vieram específicas para unidades básicas de saúde, que são os postinhos. Então a gente quis mudar essa redação para aplicar diretamente na unidade mista de saúde, que carece de reforma e ampliação. Então, fomos, a Régia mudou a redação, a gente democraticamente viemos, está aí para você assinar, para a gente enviar para o deputado, para a gente estar correndo atrás de mais esse recurso para o município. Então, acho que é isso, queria falar, estamos cobrando uma parte de serviço e buscando recursos até de fora para tentar melhorar as condições de vida da população. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês e uma boa noite.
Carlos Alberto, quer usar a palavra?
Quero aqui desejar aqui a todos uma boa noite e deixar um convite em nome da Comissão das Igrejas Evangélicas de Planura para o primeiro Aviva Planura, que se realizará dia 9 de agosto, a partir das 18 horas na Avenida Prata. Já com a presença confirmada da Keila Miranda, Ninfa e Carta, Quarteto Castelo Forte e o Júnior do Soldado Ferido. Quero aqui reiterar esse convite a todos os vereadores e aproveitar em nome do vice-prefeito que está aqui, também um convite a ele. A gente está realizando aqui, tenho certeza que vai ter o apoio da prefeitura e da Câmara, o apoio, né? E a gente conta com todos lá nesse dia, vai ser um grande evento para a nossa cidade. E dizer que estamos aqui com o intuito de trabalhar para o povo de Planura. E hoje eu tive uma notícia boa que nossa cidade, através de várias emendas de deputados, estão adquirindo aqui várias academias populares em vários bairros aqui. Eu tenho certeza que já foram 4 academias ou 5. Que o senhor prefeito possa atender nossas indicações aqui que a gente fez aqui pela Câmara. Uma delas, ele falou que vai colocar no bairro lá, Jardim Orlando, entre a UBS e o Poliesportivo. Também já vai ter o início da obra lá, do termo, né, que vai ajudar bastante aquele pessoal daquele bairro, onde muitos anos foram esquecidos. E o esporte, através desses projetos, dessas praças, academias aí, vai tirar muitas pessoas das drogas e vai contribuir bastante para a sociedade planoense. Várias emendas do deputado Marcos Montes, do Ailton Freitas, do Narcio, do Zé Maia, estão sendo aqui agora. E vamos cobrar também um andamento com o senhor prefeito desse recapeamento, pois a cidade precisa urgentemente, e para ter início essa obra tem que ter licitação. E me parece que vai ser dia 26 de junho essa licitação. Eu creio que assim que for a firma que conseguir aí, que ele possa dar o pontapé inicial rápido, pois muitas pessoas estão reclamando da gente. Quero aqui desejar a todos uma boa noite e o público ouvinte da internet e a todos os presentes que estão aqui hoje.
Com a palavra, vereador Celso.
Boa noite a cada um de vocês aqui presente. Quero parabenizar o ex-vereador Claretti, que está aqui presente nessa casa hoje. Vem trabalhando bonito pelo esporte Planura, pelo judô. E imprensa, escrito, falada, meu boa noite a todos vocês, ouvintes da internet. Quero dizer a todos vocês que Planura vai melhorar muito. Com esse recurso que o Zé Maia enviou para terminar o ginásio lá em cima, que já virou uma novela de tantos anos, Paulo também conseguiu, vai conseguir acabar a creche até o ano que vem, recapear a vilinha. Hoje passei na rua E, onde indiquei um posto policial, com o apoio de todos os vereadores. Hoje está lá o posto, já está pintado com a faixa da Polícia Militar, vai começar a atender, e assim, com recapeamento, o asfalto que vai ter naquele bairro lá, de lá para cá, tenho certeza que aos poucos Planura vai tomar um novo rumo, porque Paulo Roberto Barbosa é uma pessoa digna, honesta, junto com o Edmilson, vem trabalhando, e nós estamos aqui sempre votando no projeto para ele, para a cidade, nunca deixamos de votar em nada. Quer dizer, o pessoal que está em casa ouvindo, que a gente tem trabalhado muito, sim. E se Deus quiser, vai concluir todas as obras que começou. Já conseguiu todos os maquinários que a Dilma ofereceu para a cidade abaixo de 50 mil habitantes. E eu confio muito na pessoa do Paulão e nos secretários dele, que Planura vai tomar um novo rumo. E a gente tem certeza que está aqui para ver a nossa cidade crescer, não acabar igual vem acabando há muitos anos. Meu boa noite a todos vocês.
Palavra, vereadora Séria.
Boa noite, mesa diretora, funcionário dessa casa, público presente, a empresa escrita falada, ouvinte da internet. Quero aqui, o Mesino, dizer que estou muito contente com a limpeza lá do esgoto, lá do tratamento de esgoto. Está começando, né, já parece que mexer lá, isso é uma preocupação de todos ali do bairro dos Buriti. Até aquele mau cheiro também, parece que, não sei se é a ansiedade que a gente tinha de mexer naquela estação lá, parece que melhorou muito. E que, como você já falou, Celso, parece que as obras vão começando a clarear. E Planura tem mais que competir mesmo com esse trabalho, com a ajuda de todos os vereadores, dos deputados, cada um mandando sua quantia que possa mandar. E não é fácil, a gente tem lutado muito, às vezes até lágrima no olho da gente sai quando a gente chega a falar com o deputado. Faça isso pra gente, Planura merece carinho, Planura precisa ser vista, né? E quando a gente pede com carinho, que a gente é solicitado aquele pedido, a gente fica muito contente. Eu tenho pedido ao Paulo esses dias um pedreiro para o ginásio Alex Roberto Bruno, nome de um esforço, está lá o pedreiro, tirando uma parede, parece que é coisa do corpo de bombeiro que pediu, fez um outro reparo também. Isso é muito bom para a gente. Se todos nós, nove vereador, sentarmos aqui com esse ideal de buscar recursos para todas as entidades do nosso município, só temos a ganhar. Às vezes nós somos criticados, sim, mas é que você falou, Luciano, não é fácil sentar aqui não, não é fácil nós exercer e pedir e sair de imediato nossos pedidos, as nossas indicações. Bom seria se a gente fizesse hoje e amanhã já desse andamento, né, de benfeitoria. Então eu quero agradecer a todos os vereadores que têm compartilhado com a ajuda de uma forma ou outra e pedir deputado, e mesmo com seus afazeres aqui, indicações através do Paulo. Isso é muito bom. Eu só tenho que agradecer a vocês. Deixo aqui meu boa noite e eu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Almezinho.
Bom, boa noite a todos. Boa noite a dona Creuza, São Clarete, e a imprensa, que foi falada. Boa noite ao Edmilson também que está aqui. Bom, é uma felicidade muito grande da gente poder estar aqui. A gente sabe que aqui a cobrança para nós vereadores é claro que tem, mas nós somos pessoas de fé pública, então é claro que nós somos alvo de cobrança mesmo, tem que cobrar de nós mesmo, porque nós somos vereadores. E a gente fica triste não poder resolver todos os problemas de imediato, claro. Mas na medida do possível, se Deus quiser, eu acho que nós vamos absorvendo e vamos melhorando cada dia. As obras, já algumas já estão iniciadas, outras estão por vir as licitações. É, fui cobrado o prefeito, sim, a questão do campo lá embaixo, viu, Luciano? Eu quero só dar essa fala com vocês. Cobrei do prefeito, sim, se não tinha como a gente estar fazendo alguma coisinha lá. Ele falou, olha, nós vamos tentar ver se conseguimos algum recurso a outros níveis, porque de recurso aqui nós estamos encharcados e muito, porque só a creche, a contrapartida que a prefeitura vai ter que arcar são mais de 300 mil. As duas OBS, a contrapartida que vai ter que dar mais de 160 mil. Então, todas as algumas obras, algumas coisas, tem alguma contrapartida, sim. Ele quer fazer uma cozinha lá na Casa da Amizade, falou, precisa fazer. Ele quer pôr uns pisos lá na escola João Alves, que precisa por causa da parte sanitária. Então, exige, as vigilâncias exigem isso, precisa estar fazendo. Tem mais uma escola, uma sala de aula na escola Apolo, então precisa estar fazendo. Então ele vê nesse momento esses recursos que precisa dele estar fazendo aí, de uma necessidade às vezes até mais rápida e mais necessária. Não que ele está fazendo descaso de lá, vai tentar ver se angaria algum convênio, alguma maneira para fora, mas se não tiver nós vamos ter que esperar um pouquinho. Então eu estou só falando isso, estou falando com as palavras dele, porque eu fui cobrar isso dele, né? Sou um intermediarista aqui de falar, mas da medida do possível, o mais breve possível, com certeza ele vai estar fazendo alguma coisa para aquele setor também, tá? Então esse era o meu recado, mas vamos aguardar. Dia 26 tem a licitação já do asfalto, dia 27 da escola lá embaixo, vamos já trabalhar nas documentações para ter a licitação da praça também. Então, assim, as obras vão estar. Amanhã vem uma visita às 10 horas para estar conversando com ele, para estar revendo o projeto do lago. É um valor até ambicioso, eu até nem não acredito que consiga sair esse valor que eles estão tentando lá. Veio o pedido do Narso, vai vir a secretária dele para estar vendo o projeto. Ele até me falou de 1 milhão e 300 mil. Eu achei um pouco ambicioso. Eu, como já só estou acreditando quando eu vejo acontecer, eu acho que com todos, então eu também não acredito muito, sim, vamos esperar que isso aconteça. De repente, possa ser que nós tenhamos sorte, né, disso acontecer, mas enquanto isso não acontece, nós estamos esperando a liberação ambiental para nós estar limpando pelo menos aquele mato que está no lago, só está dependendo da liberação da licença ambiental para a máquina já entrar lá, já fazer pelo menos a limpeza. Mas amanhã, de repente, nós podemos ter coisas mais promissoras, né? Esperamos isso. Tomara Deus que ilumina a nossa cidade mais uma vez e que, se vier um recurso desse, podemos estar fazendo alguma obra de uma melhoria naquele setor. A questão do esgoto, Célia, ali foi... Mas foi um abandono por desconhecimento, ela vem batendo nessa tecla, Deus, quando o João era prefeito. E foi essa atitude que a gente tomou, de estar indo lá e limpar e pôr para funcionar da maneira que eu conheço. Da maneira que eu conheço. Lógico que foi danificado, foi, lá tinha gado lá dentro, andou quebrando tubulações. Agora a gente vai ter que recompor, né? A estação de elevatória, as bombas não se encontram lá, os motores não se encontram, vão ter que refazer painel, vão ter que olhar tubulações, se essas tubulações estão como que elas estão. Mas estamos trabalhando isso aí para estar colocando em funcionamento muito em breve, pelo menos nas condições do que nós já temos, para através disso nós podemos estar pleiteando outros convênios. Enquanto nós não colocarmos aqui funcionar, nós não vamos conseguir pleitear nenhum convênio para outros recursos que precisa, no sentido de saneamento. Então é isso. No mais, quero desejar uma boa noite a todos.
Gostaria novamente desejar uma boa noite a todos os vereadores. Parabenizar o vereador Carlos Alberto, o vereador Mezino, por seus projetos que vêm de encontro à necessidade do nosso povo, dos nossos jovens. Agradecer a presença do vice-prefeito, da Dael, Jonas, Buzina, Dona Creuza, Clarete, a imprensa, o trabalho dos funcionários dessa casa. Como a gente conversou lá dentro, nós estamos sem o controle interno. Então o trabalho ali agora está meio apertado para as meninas. Eu vou nomear uma para fazer o serviço de controle interno até que se faça um concurso. A gente vai fazer um concurso que eu acho que o Tribunal de Contas está pedindo isso, que é que esse cargo seja um cargo de carreira, como o Marco Aurélio explicou para vocês. Então eu acho que a pessoa que for entrar ali para assumir esse cargo vai ser uma pessoa que saiba, como a Mayra sabia. Então tem que ser uma coisa séria, uma coisa que vai ficar para sempre, vai ficar para o futuro presidente, para os futuros vereadores. Então nada melhor do que ter um funcionário de carreira e responsável.
Sim, para motorista? Para motorista?
Controle interno.
Controle interno, para motorista?
Não.
Mas motorista vai presidenciar?
Bom, motorista vai ser só cargo de comissão mesmo, só. Não vai ser efetivo, não. Agora, se os vereadores acharem que deve ser também, vamos ver a questão do concurso. Se for viável, aí nós vamos reunir e decidir entre nós. Os 9 vereadores decidem se...
Controle interno.
Gostaria de fazer uns comentários sobre as coisas simples que podem ser feitas na nossa cidade. Questão da Casa da Amizade, onde vai se construir a cozinha. Aquele terreno lá onde sempre existia uma horta. Eu acho que é uma coisa tão simples ter uma horta lá. Então eu acho que é um terreno desperdiçado. Evita uma despesinha. Então eu acho que pode fazer também. Outra coisa que eu quero falar aqui, coisa séria, sobre a madeira dos eucaliptos. Esse negócio dessa madeira do eucalipto sair da nossa cidade. Nem que seja por doação. Não vou falar que está vendendo, não. Mas que seja por doação, acho que a gente, nós vereadores também não podemos aceitar isso também, não. Porque aquela madeira é pública, se Furnas doou a madeira, vamos usar para a gente, para as nossas crianças, vamos trocar aquela madeira em troca de parque de diversão. Então, eu já andei lá na vila, quando eu ver alguém carregando madeira, eu vou chamar a polícia. Pode ser gente da prefeitura, caminhão que está prestando serviço à prefeitura. Eu acho que a gente não pode aceitar isso, não. A pessoa está prestando serviço, tem contrato com a prefeitura, está puxando madeira. Para citar um exemplo para vocês esses dias, Celso Luiz Martins
sou eu.
Então, ele com a casa lá em Furnas, o terreno com eucalipto, ele passou esse eucalipto para uma pessoa tirar em troca do serviço. Para não pagar, deu eucalipto. O pessoal da prefeitura foi e buscou esse eucalipto. Está até com um boletim de ocorrência feito. Está em andamento isso aí. Então, já que está levando para fora, está fazendo doação, estou acreditando que é doação. Porque a pessoa também que recebeu essa doação falou para mim que ofereceram um dinheiro nessa madeira. Antes dela levar a madeira para a Colômbia. Então, eu acho que já que vai dar essa madeira, vai fazer o que for com essa madeira, então vamos tentar trocar essa madeira em troca de parque, de diversão, porque tem muitas empresas que fazem isso. Então, um playground para criança.
Senhor presidente, mas quem é que está doando? Porque eu acho que eu também quero. Eu só quero saber quem é que está doando. Né?
Então,
você falou até agora que está doando, mas quem está doando? É o dono do terreno? Porque os eucaliptos lá do Celso Duarte, por exemplo, é particular. Ele pode dar o eucalipto para quem
ele
quiser.
O Celso deu, ele não deu. A pessoa que prestou serviço para ele ia receber o serviço, não em dinheiro, em eucalipto. Aí a madeira, a pessoa foi lá, cortou os eucaliptos, e antes que a pessoa fosse buscar, buscou a prefeitura, essa pessoa desse caminhão, buscou esses eucaliptos e levou lá para a serralheria do Elias. Aí por isso que essa pessoa fez o boletim de ocorrência. Porque o eucalipto era particular. Agora eu estou falando do outro caso, do onde que é de Furnas. Porque muitas vezes tem a conversa aí que Furnas deu os eucalipto, Furnas deixou a prefeitura tirar os eucalipto. Então, já que tirou, vamos tentar fazer desses eucalipto trazer um retorno para a nossa cidade. Se tiver que vender, vende, mas o dinheiro seja em benefício da cidade. A questão do Celso não, foi particular. Tem até um boletim de ocorrência feito. Outra coisa, o campo municipal lá embaixo. Eu não sei se vocês sabem, o vereador Fausto talvez sabe porque está lá dentro da prefeitura. No começo do ano passado, quase teve uma concessão para um time de futebol. O campo lá embaixo, municipal. Eu acho que não é um mau negócio para a nossa cidade, não. Uma equipe de futebol grande, uma equipe pegar aquele campo, tipo uma concessão, construir o que tiver que construir, fazer vestiário, fazer arquibancada, a planura parceira, a cidade, tendo direito a eventos no campo, tendo direito a fazer campeonatos no campo, mas quem vai assumir seja um time de futebol. Então eu acho que essa ideia tem que ir, a pessoa está disposta ainda, de Belo Horizonte. Então eu acho que é uma ideia, eu gostaria que o Mezinho levasse isso lá, porque a gente levando, eu vou ser sincero, eu levando é a mesma coisa que nada, então tem que ser o Mezinho. É triste falar isso, mas é verdade. Então, eu gostaria que ele levasse isso.
Qual que é a proposta?
Do campo de futebol, de uma equipe de futebol assumir aquele campo. Vamos supor, assume para 20 anos, 30 anos, a gente não sabe, mas eu acho que seria bom para a nossa cidade. Porque essas equipes de futebol montam escola, montam tudo. Eles têm tudo, faz peneira. Então eles, a gente não vai ter despesa praticamente com nada. Se acontecer, a gente tem uma sorte dessa. Inclusive, um exemplo para vocês. Há 3 anos atrás, uma equipe tentou vir para a planura e foi para São Francisco de Sales. São Francisco de Sales. Então eu acho que pode ir para esse caminho. Eu sou favorável, porque eu, já que a prefeitura muitas vezes tem esse negócio que não tem condição, gente. Então eu acho que se tiver um contrato bem feito, um contrato que a prefeitura também vai ter direito, direito de fazer eventos, de fazer campeonato.
Senhor presidente, só um minutinho, pode usar a palavra? O senhor falou certo, um contrato bem feito que a prefeitura, que o pessoal de Planura, principalmente os meninos, os jogadores, não tem problema futuramente, né? Porque ali a arquibancada já está feita, basta trocar a tela, fazer uns vestiários. Não está difícil arrumar aquele campo, pôr o diretor do esporte, tomar conta, trabalhar, fazer eventos, porque dependendo do contrato, você falou aí de 20 anos, dependendo do contrato, ficar preso na mão de pessoas que vêm aqui, que a gente nem sabe como que vai ser, por isso tem que ser um contrato bem feito.
Contrato.
Para a Planura não levar prejuízo.
Não, eu acho que a prefeitura...
aquele campo é municipal... Até o Adilão está no nome do seu pai, do seu saudoso pai. Então a gente tem que arrumar uma solução, talvez nós ficar na nossa mão do que na mão de terceiros. A gente tem que ver uma coisa bem certa mesmo.
Vereador Celso, o que eu gostaria era isso, a prefeitura ter condições de assumir tudo. Como não tem, muitas vezes certas parcerias é bom para a cidade. Aquele time da segunda divisão não tentou entrar em Frutal? Eles arrependem hoje em dia daquele time não estar lá.
Mas foi uma parceria que vai trazer muitos benefícios. A gente vai poder usar o campo a hora que bem quiser, né?
E no...
eventos, eu concordo.
E o pessoal que veio aqui, era o seguinte, toda criança que fosse levada para fora, a prefeitura ia ter a vida inteira os 20% dele. Toda vez que for vendido, fica para a prefeitura. Ainda tem essa vantagem. Agora o senhor fala que lá está fácil arrumar. Está fácil? Entre aspas. Aquilo ali é um lugar grande, um lugar bonito, que se quem tiver condição de construir um estádio mesmo, um estádio bem montado, um centro esportivo bem bom, então eu acho que não é fácil a prefeitura conseguir. Se conseguir uma parceria dessa, e claro, a prefeitura eu acho que tem advogados competentes para isso, fazer um contrato bom. A gente não vai entregar também de mão beijada para quem a gente não conhece. Vai ver também quem está querendo pegar, a estrutura do time que quer pegar. Um time também não vai sujar por pouca coisa também, não. Um time de futebol grande, ele vai querer fazer uma coisa bem feita.
Porque a gente tem uma visão muito ampla ali do Rio, muito bonita. Tem mais um terreno na parte de baixo, onde era a quadrinha antiga lá de cimento. Então a gente tem uma área ali muito bonita. Tem que ser um contrato para a cidade não ficar no prejuízo, né? Porque, graças a Deus, a gente tem um lugar muito bonito ali. Pra,
aquela né? Vila Olímpica era para ser isso, né? Ali era para ser tudo para esporte. Onde que foi feita aquela Coab lá, era para ser tudo esporte. Lá no projeto inicial, era para ser só para isso. Então, é isso que eu queria dizer.
Senhor presidente, o contrato aí seria do Cruzeiro na época. É o Pérez da loja dos torcedores ali, me passou a informação.
Isso mesmo.
É um contrato que ia ser benéfico para a cidade. E com certeza eles pegam a concessão ali, não é de 20 anos não, deve ser uns 10, 8 anos. Mas, como você próprio disse aí, os jogadores da cidade, eles futuramente se eles virarem profissional, no contrato lá falava que a prefeitura receberia uma porcentagem, eu não me lembro qual. Mas várias cidades aqui têm vários contratos com esse time, Cruzeiro, Atlético, Flamengo, Corinthians, várias cidades aqui em Uberlândia, Uberaba, acho que o Frutal tem uma do Cruzeiro também, não é? Então, assim, é uma matéria a ser discutida, uma ideia que você sugeriu aqui, boa, né? Com certeza seria, o bom seria se reformasse, mas como no caso, uma coisa emergencial, vai abranger bastante o esporte. E o futebol, hoje em dia, né, não só o futebol dá muito resultado aqui em Planura, mas o judô e outras modalidades.
É, porque toda ideia é para ser discutida, né? A ideia da gente não tem toda a razão, tem que ser trabalhada. É uma ideia que a gente dá para ser discutido. A gente procurar uma solução para os problemas que a gente tem na nossa cidade. Eu não sei por que na época parou, que fim teve esse projeto, por que parou, que eu acho que seria vantajoso para a nossa cidade, para os nossos jovens, sim. O Juninho tocou no assunto, o vereador Carlos Alberto tocou no assunto do judô, é outro caso, não é porque o Clarete está aqui, não. O judô é outro esporte que merece muito mais incentivo. Quem procura entender o judô, saber o que é o judô, sabe o que ele faz na vida de uma pessoa. A disciplina, o respeito. Então, esses esportes também tem que ser ajudar, tem que ter incentivo. Então, gente, é as ideias que a gente vai dando, a gente tem que discutir mesmo, mas o que como o vereador Fausto sempre fala, a gente está aqui para ajudar. Muitas vezes eu tenho uma opinião, amanhã a minha opinião é outra. Se amanhã eu tenho essa opinião de pegar um time grande, amanhã a prefeitura me mostra, opa, a gente tem condições de fazer o estádio, opa, melhor ainda. Então, é sempre assim, a gente tem que ser uma metamorfose, né? Como dizia vocês, isso é uma metamorfose, cada dia a gente vai mudando, a gente não pode ter uma opinião formada sobre tudo e fixa. Então, gostaria de desejar novamente uma boa noite a todos. Convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 4 de agosto de 2014. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Almezinho Luiz Martins. Presente. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Célio Soares Lucas.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Declaro encerrada a reunião.